Bola rolando para mais um podcast no Eixo. Eu sou o Henrique, aqui comigo o Doug, para fazer o nosso podcast de ano novo com muito amor e ódio.
E aí, galera, vamos aí para mais um bate-papo aí, mais um resumo das rodadas, dos campeonatos. E vamos lá, Henrique.
Ah, mas antes eu vou perguntar, e aí, como é que foi de Natal? Comeu muito peru?
Cara...
O peru te preencheu, te deixou saciado, ou você queria mais?
Não, aqui não teve peru não, cara.
Foi algo menor?
Não, por precaução a gente não fez peru. Né? É, cara, comi como se não houvesse amanhã, comi muitas coisas, cara, eu nem lembro mais. Mas eu só sei que eu comi como se realmente não houvesse um amanhã. E que é o que todos deveriam fazer, na minha opinião.
Eu acho que eu fiquei decepcionado com a minha performance, porque eu acho que poderia ter rendido mais em campo. Só que eu fui enganado, o meu time veio com uma tática, olhou os jogadores por cima, até te mandei foto. Tava tudo muito bonito, muito bem apresentável. Eu falei assim, hoje não tem nenhum jogador surpresa, não tem uma alva passa, não tem uma maçã, mas cara... Era o jogador surpresa, tava tudo por debaixo.
Putz, não, aqui não teve isso, cara.
Aí eu falei assim, ah, não.
Aqui o pessoal não optou pelo fair play aqui, não botou uva passa, não botou maçã em maionese. Aqui foi tudo comida de gente normal.
Mas vamos lá, vamos falar aqui de Brasileirão, que teve rodada um pouquinho antes do... Na verdade, depois do Natal, né? Logo no dia seguinte ao Natal... Tivemos jogos no sábado, e o primeiro jogo aqui dos times do Eixo é o Flamengo, que foi até Fortaleza, jogar contra o Fortaleza, e foi um Oxo. Resultado que atrapalhou muito as pretensões do Flamengo, né? Poderia ter mantido a distância. E aí, Doug, como é que foi esse jogo?
Cara, eu não tenho muito o que falar desse jogo, porque foi um jogo feio, e o Flamengo jogou mal. Bem mal, diga-se de passagem. Não conseguiu imprimir uma força de jogo. Não conseguiu levar quase perigo. Só tem dois lances desse jogo aí que talvez seja válido comentar. Um é um pênalti, né? Que acho que o pessoal já deve ter visto aí o que aconteceu, né? Bom, assim, o Pedro fez uma jogadaça, né? Ele recebeu a bola dentro da área, chapelou um zagueiro, ficou de frente pro gol. Na hora que ele ia finalizar, foi tocado ali, caiu. E aí o juiz marcou o pênalti, eu falei, pronto, agora tá tudo em casa, né? Pedro correu pra bola, foi bater, aconteceu aquele lance que você vê... Tipo, de 15 em 15 anos, né, cara? O cara... Foi chutar a bola, escorregou, chutou com um pé, bateu no outro, deu dois toques. O pênalti nem a cobrança nem foi considerada. Assim, o juiz parou e deu tiro livre indireto, né? Porque deu dois toques.
Os dois toques, o que mata é isso, né? Não é nem ele ter perdido. Porque, vamos dizer assim, se os dois toques não vale, ele só teria que repetir. O problema é que os dois toques anula o pênalti.
Anula.
Porque é como se fosse uma cobrança ilegal, né?
Sim, é como se ele tivesse tocado pra ele mesmo, né? Só que sem querer. E o mais engraçado é que a bola entrou, né? Ele escorregou, tocou.
Não, a bola teve, como é que fala? Teve força, teve direção. Foi muito entre aspas, foi bem batido.
foi bem batido na cagada, assim. E aí o destaque desse lance também, que eu não acho que tenha influenciado tanto, sei lá, também não vou ficar fazendo mimimi, porque eu não acho que, sei lá, não convém, mas mostraram uma imagem antes do Pedro bater o pênalti, o jogador do Fortaleza fazendo um buraco ali na marca do pênalti com o pezinho pra tentar atrapalhar. Tem gente que tá dizendo que foi esse cara que fez o Pedro escorregar e perder o pênalti, eu já acho que não, acho que o cara escorregou,
cara,
mesmo.
É, isso daí existe desde que o futebol é futebol, cara.
É, perdeu, cara. Ele deveria estar ligado e olhado para a marca do pênalti antes de bater e visto só tudo certinho.
Todo mundo tem suas mandigas. Tem zagueiro que gosta de entregar a bola quando o cara vai bater o pênalti. Goleiro gosta de ficar na frente. Então, cara, eu acho que isso é do jogo.
É, não.
Falar que o cara pisou exatamente no buraco que o cara do Flamengo, do Fortaleza fez, é foda. Mas eu acho que você faz parte do jogo.
Ah, eu não. Na minha opinião, isso não influenciou em nada. É, mas é uma atitude, assim, falando da atitude em si, é uma atitude anti-esportiva muito escrota, né? Usando português, claro. O cara vai lá tentar fazer um buraco, enfim. Ah, beleza, perdeu o pênalti. É, o jogo seguiu meio feio, assim, nenhum dos dois times levando perigo. E teve um outro, o segundo que eu queria comentar, teve um lance mais pro fim do jogo, que o Pedro de novo apareceu na cara do gol. Cara, muito, assim, dentro da pequena área, assim, muito perto do gol. Conseguiu chutar com força uma bola que sobrou ali pra ele. O goleiro, num reflexo, conseguiu pegar. Aquela era a chance de ter feito 1-0, goleada de 1-0. E é isso, cara. Não conseguiu, não teve competência. Jogou realmente mal e deixou o São Paulo ficar, abrir, né, uma distância maior ainda. É, tudo bem que tem um jogo a menos aí contra o Grêmio, né? Mas mesmo assim, né, cara, a distância agora tá bem grande e o Flamengo tem que seguir pensando só em ganhar. Qualquer tropeço, seja um empate ou uma derrota, né, cara, meu amigo, eu acho que a vaca vai pro brejo e aí tem que ver como é que o Atlético Mineiro vai se comportar ali, né, que tá em segundo ali junto com o Flamengo. Mas o jogo foi isso, um jogo feio, um 0-0, com cara de 0-0 mesmo.
É, já falando do São Paulo aqui, é o próximo jogo que também aconteceu no sábado, que foi o clássico, também um dos clássicos aí do eixo. O Fluminense perdeu para o São Paulo no Maracanã, um jogo duríssimo. Foi um bom jogo, inclusive, acima das minhas expectativas. Eu achei que ia ser um jogo mais preguiçoso, tanto pela parte do Fluminense quanto pela parte do São Paulo, que eu achei que ia ser aquela coisa que a gente falou do psicológico, de estar focado na decisão de hoje, acho. Mas foi um ótimo jogo, cara. Um ótimo jogo, uma vitória muito importante do São Paulo para as pretensões do campeonato. É, conseguiu abrir a vantagem na liderança de 7 pontos. É, e isso que é importante da vantagem, que a gente chama de gordura, né? Porque vai ter, que nem eu falei, vai ter situações que essa vantagem vai ser 4, essa vantagem vai ser 5, essa vantagem vai ser 8. Só que quando você tem uma gordura, você tem um respiro para que quando você tem um tropeço, você consiga se recuperar, né? Isso. E ficar mais tranquilo.
É, tem que ver o psicológico, né, do time. Porque tem time, eu não acho que seja o caso do São Paulo, mas tem time que... Se tá tem um tropeço e de repente acontece de ter um segundo na sequência, já dá uma desandada na maionese. Mas eu não acho que seja o caso do São Paulo.
O São Paulo não tem cara de fazer isso.
É.
Um dos pontos positivos do trabalho do Diniz é que ele sabe absorver muito quando o time sofre uma derrota, uma eliminação. O São Paulo não costuma ter uma... que a gente chama de ressaca, né? Uma ressaca de uma eliminação, enfim. Mas é isso, foi para destacar aqui dois gols do Brenner, mais uma vez, né? É, ele disputa a artilharia do Brasileirão um pouco atrás, porque aquele começo do Thiago Galhardo e do Marinho foi absurdo, então acho que ele tem 10 gols no Campeonato Brasileiro, porém, ele é o artilheiro do Brasil, no momento, junto com o Diego Souza.
Sim.
Então, é isso. Tomara que ele continue mandando gol, né?
É, ele resolveu esse jogo, né? Pelo pouco que eu vi, o Fluminense, ele optou por jogar mais defensivamente, né? E mesmo jogando em casa. E isso permitiu o São Paulo ficar trocando passe ali na frente. O primeiro gol sai de um cruzamento, né? Atravessou a área inteira ali, o Brenner jogou muito bem ali pra emendar pro gol. E o segundo, me ajuda aí, eu não lembro como é que foi o segundo gol.
O segundo gol foi uma jogada que o São Paulo não chegou a ser um contra-ataque, porém foi uma jogada de velocidade. O Sara cruza pra área de primeira, o Brenner mata de primeira chutando pro gol e o goleiro do Fluminense, que me fugiu o nome agora, não é o Muriel que tá jogando, né?
Eu acho que não. Eu vou ver aqui.
Enfim,
enquanto você...
ele fez uma baita defesa, aí no rebote sobrou no Vitor Bueno, ele jogou de volta pra dentro da área, a bola sobrou no pé do Brenner, aí ele não perdeu pela segunda vez.
É verdade, agora você falando agora, eu lembrei, é verdade. Ele insistiu duas vezes ali pra conseguir marcar. É Marcos Felipe o nome do goleiro que jogou.
Isso.
E o gol do Fluminense foi um belo gol também, inclusive, né? Foi um... assim, foi uma entregada, né, do... foi do Igor Gomes ou foi do Sara? Quem que entregou a bola pro Fred ali?
Foi o Sara.
É. Uma entregada do Sara ali, o Fred avançou um pouco, meteu... aí você vê quando o cara... Quando o cara é atacante mesmo e é experiente, você consegue ver nitidamente o chute que ele dá é perfeito, assim. Ele olha pro gol e fala assim, vou meter a bola ali. Manda um chute de três dedos, a bola entra no canto esquerdo do goleiro no alto. Um belo gol, mas não foi o suficiente, né? O Fluminense, mais uma vez, perde a chance de encostar ali no G6.
Não venceu ainda com o Marcão.
Não venceu com o Marcão. É. Perde a chance mais uma vez de encostar ali no G6, né? E o São Paulo, como você disse, resultado ótimo, né? Abriu mais vantagem, aproveitou o tropeço do Flamengo, que empatou, né? Ganhou um ponto só, reduziu a diferença de um... quer dizer, estava reduzindo a um ponto, São Paulo acabou abrindo dois agora, com a vitória.
É isso, vamos falar aqui do próximo jogo que acabou com as nossas ilusões, esperanças de título, que infelizmente o Botafogo perdeu pro Corinthians no Engenhão, 2-0. Cara, não vi esse jogo, mas eu vi os 5 minutos finais que foram suficientes pra eu ver quanto o Botafogo é ruim. Inclusive foi o suficiente pra eu ver o Corinthians fazendo o segundo gol, então aproveitei bem o tempo que assisti esse jogo.
É, queria deixar claro que no episódio anterior eu falei que o Botafogo, o meu palpite era que o Botafogo ia ganhar, porque eu já tava acreditando no título, né, cara? Eu tava pensando já em Botafogo na Libertadores. É, eu fui iludido completamente. Botafogo, brincadeiras à parte, cara, voltou a jogar um futebol ruim. É, e em contrapartida, que a gente já veio falando desde do episódio anterior também, o Corinthians vem numa crescente aí, jogando bem. É, e aí se eu unir um time que tá crescendo contra um que tá jogando mal, o resultado é esse, né? Mais uma vez o destaque pro Cazares, que eu comentei também no episódio anterior e preciso comentar novamente, porque dessa vez ele não deu assistência, mas ele fez um gol. Um gol de cabeça, um cruzamento, uma porradão de cabeça ali forte no meio do gol, no alto, assim, sem chance pro goleiro. O gol do Matheus Vital sai no finalzinho, no apagar das luzes do jogo. Foi uma jogada bonita, inclusive, dele. Ele recebeu a bola dentro da área, cortou o zagueiro e meteu no cantinho. E, cara, não há muitos destaques a fazer. É um Corinthians jogando bem e já sonhando com o G6 aí, que acho que é possível. E um Botafogo que virtualmente rebaixado, né, cara? Porque... a situação agora do Botafogo, que já estava crítica, ficou agora UTI, tá entubado, né? Porque o Botafogo tá com 23 pontos. O Vasco, que é o primeiro da zona, tá com 28. São 5 pontos de diferença. E a gente tá indo pra 28ª rodada. Então a gente tem mais 11 rodadas ainda. O Botafogo tem 11 rodadas para conseguir chegar aos 45 pontos.
Cara, para mim já foi. Não, isso tirando toda a piada, pra mim não tem mais chance de escapar. Sinceramente. Acho uma missão inacreditável. Pra mim é tão impossível quanto o Corinthians ser campeão brasileiro. Nesse nível. Acho que não tem menor chance, cara.
É, são 33 pontos, né, que tem em disputa ainda. O Botafogo tem 23. Precisa de mais 22. Não é isso? Pra chegar a 45?
Isso, ou seja, praticamente um desempenho de campeão pra sair.
É, precisa de 7 vitórias em 11... 7 vitórias... 7,3 vitórias, se eu vou colocar matematicamente, em 11 jogos.
Sendo que em 27 jogos ele tem 4 vitórias.
É,
então,
sim.
Cara, pra mim já foi.
Virtualmente rebaixado, é.
E aí, passando para os jogos de domingo, temos aqui o jogo do Palmeiras contra o Bragantino no Allianz Parque. Palmeiras venceu, mas não convenceu. Foi um jogo muito xoxo.
Venceu com as calças riadas, né, cara? Com a
muito,
calça na mão.
Porque teve bola na trave do Bragantino, o Everton fez uma baita defesa.
Mas foi um time misto, né, também, diga-se de passagem.
Mais ou menos. Foi um misto. Mas o Palmeiras já mostrou que o brasileiro ele já abraçou, já não vai lutar para se manter na zona da Libertadores, não acho que vai ser um time que vai entregar jogos daqui pro final. Mas já mostra que a pretensão não é ser campeão. Já deixa claro isso.
Ser campeão, muito difícil, mas ele tá ali com 44. O Atlético Mineiro e o Flamengo que estão ali quase compartilhando a segunda posição, né? O Atlético Mineiro tá em segundo, pelos critérios de desempate. Tem 49. Não é uma distância tão grande. De repente eles conseguem pescar até um dos quatro, uma das quatro vagas aí direto, né? Acho que pode acontecer.
Também no domingo, o Santos recebeu o Ceará na Vila e empatou em 1-1. A lei do ex não foi suficiente para trazer a vitória para o Santos, que saiu na frente com um gol do Marinho, mais uma vez, né? Logo no começo do jogo, mas no final do primeiro tempo, o Ceará já conseguiu um empate. E aí no segundo tempo foi um jogo muito brigado. O Santos conseguiu fazer o segundo gol, inclusive um golaço do Marinho de gol olímpico. Mas não sei o que passa na cabeça do atacante lá, o Arthur Gomes, se eu não me engano. Foi tentar cabecear, ele não consegue cabecear, a bola bate na mão dele. O Marinho
O Marinho ficou puto, deve ter falado pra caralho depois. Acontece, né, cara? Pô, desperdiçar um gol olímpico assim é um pecado, né, cara? Mas o Momi, mesmo assim, foi lá e ele meteu o dele, mas não foi suficiente, né? 1-1, resultado, cara, não é bom pra ninguém, né, isso daí. Na verdade, não sei nem se seria bom algum resultado pra alguém diferente desse.
O Ceará meio de tabela, o Santos também tá naquela situação do Palmeiras, mas o Santos já é um pouco mais preocupante, porque o Santos... ele tá atrás do Fluminense com 39 pontos e quem abre o G6 aqui, que a gente já pode definir que é G7. Porque Grêmio e Palmeiras estão na final da Copa do Brasil, então vai abrir uma vaga aqui de Libertadores. Sim. Então, o Fluminense abre o G7. E aí o Santos tem um ponto a menos, então tem que ficar ligado, porque se ele não conseguir a vaga da Libertadores, ele só consegue a vaga da Libertadores ano que vem, ou pelo Brasileiro, ou ganhando a Libertadores, que ele ainda tá disputando, né?
Se o Santos ou o Palmeiras ganham a Libertadores, a gente vai ter um G8, certo?
Na verdade, a gente tem que considerar G8 se o Palmeiras for campeão.
Sim, perfeito, perfeito.
É isso, né?
É isso. Aí, quem tá aqui...
Enfim, cara, vai ser aquele famoso G9... Quem tiver umas tampinhas, trocar por uma...
Vou te falar que corintiano tá torcendo... tá torcendo pro Palmeiras aí ser campeão da Libertadores, hein, galera? Tô sentindo isso aí, hein? Não, tô brincando. Eu sei que isso é impossível, mas... se isso acontece, sobra uma vaguinha ali pro Corinthians, né, de repente. Ele que tá ali na fila ali de espera pra entrar no G6 ali.
E aqui, fechando os jogos dos cariocas, o Vasco foi até o Curitiba... enfrentar o Atlético Paranaense e tomou uma semi-goleada, vou dizer assim, 3-0.
cara, esse me surpreendeu. Eu tinha falado até no episódio anterior que eu acho que achava que os caras iam, não, agora vamos com tudo, vamos sair dessa situação e estamos crescendo. Foram lá, foram dominados pelo Atlético. O Atlético jogou bem, o melhor, na verdade, né? O jogo inteiro. Com facilidade, meteu 3-0. E Vasco volta a ficar preocupado, né? Deu uma oscilada aí. Mas é o que a gente acabou de comentar sobre isso, né, cara? A situação de quem tá ali embaixo. Tipo, foi um resultado horrível, né? Porque fica preso ali no Z4. Mas eu ainda acho que no caso do Vasco tem uma... Existe uma chance aí boa deles conseguirem se virar até o fim do campeonato e não caírem, né? Coisa que eu acho que com o Botafogo não acontece.
Mas é isso, vamos falar aqui dos palpites para a próxima rodada? Botafogo e Atlético Paranaense, no Engenhão, no dia 6 de junho, cara. O famoso Dia dos Reis.
Desisti, fiquei iludido, fiquei triste, vai ser Atlético Paranaense aí na cabeça.
Eu também vou com o Atlético, o Botafogo me iludiu de uma forma que eu nunca imaginei. Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu. Tem outro apelido pra esse clássico?
Não, não tem, é Fla-Flu mesmo, não tem um,
que broxante,
um nome que nem vocês têm aqui em São Paulo, esses nomes pomposos, né? Tipo, Choque Rei.
Apesar que o São Paulo e Santos é Sansão, não tem outro nome também.
É, então, é tipo esse esquema aí. Mas Fla-Flu é um nome, né, imortal,
é
invariável.
Muito bom. É muito bom.
Inclusive, tem no hino do Flamengo, cita o clássico, né? Enfim. Cara, eu... Clássico é clássico e vice-versa, né? E o Fluminense tem um time bom. Eu vou de empate. Vou de empate com o clubismo, né, cara? Porque eu só não vou falar que o Flamengo vai perder porque eu tô sendo clubista. Vou deixar bem claro aí.
Eu acho que dá Flamengo. Por motivos de não sei.
bom motivo.
Não sei. Pelo retrospecto, sei lá, nos clássicos, não sei.
Gostei muito, muito eloquente, cara. Muito, muito bom, gostei.
Aqui na quarta-feira temos Bragantino e São Paulo. Em Bragança Paulista.
Esse é aquele jogo que o São Paulino olha e fala assim... Tô achando que...
É o famoso que o amendoim tá queimando.
É, mas eu vou de São Paulo, cara. Não tem como ir de Bragantino, não.
É, mas... Ah, olha, eu acho que se for São Paulo é 1-0 e olhe lá. Mas eu vou apostar no São Paulo também.
Gol do Volpe.
É, nesse nível, porque tá sem atacante. Só tem o Brenner. Na quinta-feira, tem Atlético Goianiense e Vasco. Em Goiânia. Jogo que... Olha...
Cara... Que jogo difícil de palpitar, hein?
Muito.
Palpita você primeiro, por favor.
Nossa, eu... Mas olha... O Vasco vai arrancar um empate nesse jogo.
É, eu vou seguir o relator.
Acho que vai arrancar um empatezinho aí. É isso. E aí a gente teria, nessa rodada, o clássico, o Derby Paulista, Palmeiras e Corinthians, mas por conta do jogo da semifinal da Libertadores que o Palmeiras vai jogar, inclusive a gente pode fazer substituição, né? É que esse jogo aqui... O Palmeiras vai jogar pela Libertadores, então a gente pode dar o palpite do Palmeiras na Libertadores em vez de dar o palpite do clássico.
Podemos, por que não?
Já vou puxar aqui, então vamos puxar aqui, como a gente não vai conseguir falar de Libertadores nesse episódio. Quem que ganha o primeiro jogo, Palmeiras ou River, na Argentina?
Cara, desculpem palmeirenses, eu tenho muitos amigos palmeirenses, mas... Vai dar River, cara.
É, olha, eu acho que vai ser um baita jogo, viu? Sem clubismo.
Vai ser um baita jogo. Mas...
Eu vou chutar River. Um empate. Vou chutar um empate, porque time argentino, ele costuma aprontar e fora de casa.
É, isso faz um certo sentido. Mas eu tô achando que vai dar River. E... Depois, se eu errar, tudo bem, eu posso receber. Eu vou correr o risco de receber chupas aí da galera, mas eu vou de River.
E aí teria mais um jogo dessa rodada, que seria Atlético Mineiro e Santos, que também foi adiado por conta da semifinal do Santos, que vai até a Argentina enfrentar o Boca Juniors. E aí?
Pô, cara, eu juro que eu não tenho nenhum parentesco argentino. Eu não sou fã de argentino. Eu acho que o Cristiano Ronaldo joga mais que o Messi. Mas eu vou de Boca também, cara. Eu vou dos dois argentinos nesses jogos aí.
O Santos vai ganhar do Boca na La Bombonera. O Marinho vai meter um mini-míssil aleatório, você vai ver.
É, cara, embora eu
meu palpite seja... O Boca fora, sem torcida, cara, é outra parada.
É, pode ser.
É um jogo muito equilibrado.
É verdade, eu tenho desconsiderado até por costume esse lance da torcida, do fator torcida. Mas embora eu ache que o Boca ganhe esse jogo, eu torço muito... veja bem, eu não tô nem dizendo pro Santos. Eu torço muito pro Marinho, cara. Eu queria que nesse jogo o Marinho metesse um hat-trick, assim. Porque esse cara merece, cara. Eu vou ficar muito feliz se eu errar meu palpite e o Marinho tiver feito aí 2 gols, 3 gols, cara. Isso seria fantástico.
É isso. Podemos encerrar aqui o podcast? Hoje tá bom.
Não.
Não teve jogo hoje.
Teve.
Teve não.
Teve.
Cara. Que jogo que
teve? Teve jogo.
Ah, verdade. Teve dois jogos. Vamos começar aqui falando do Palmeiras, que foi até Minas Gerais, enfrentaram o América Mineiro.
Vamos falar.
Um jogo muito duro, cara. Primeiro jogo terminou empatado em 1-1. O jogo da volta também estava muito duro, um primeiro tempo com chance para os dois lados, mas no fim a diferença técnica do Palmeiras prevaleceu e ganhou o jogo da volta por 2-0. Primeiro gol, um belíssimo gol do Luiz Adriano. Com muita técnica, sim, chutou de fora da
ajeitou,
área.
Ajeitou, cara, chute mais consciente do que aquilo. É, não tem. O cara olhou, falou assim, vou meter a bola exatamente ali. O cara deu um tapa ali e foi exatamente o que ele queria.
E aí no segundo tempo, no final do segundo tempo, com o jogo um pouco mais resolvido, o Rony já resolveu a parada e Palmeiras finalista aí da Copa do Brasil. Com uma campanha muito tranquila, palmeirense aí que fica falando de competência dos outros, mas me perdoe, a campanha do Palmeiras é tranquila.
Sim.
Não precisa ficar arrumando justificativa pra falar que a campanha é boa, cara. A campanha não é boa,
a gente tava com...
é só time ruim. Essa é a verdade.
A gente conversou sobre isso hoje em off, né, cara? É, campeões também precisam de sorte. E a sorte do Palmeiras esse ano tá sendo os confrontos que ele pega, seja via sorteio, via, sei lá, destino. Só sorteio é um destino também, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E... é, uma campanha tranquila. Era o esperado era o Palmeiras passar, muito embora eu tenha falado no episódio anterior que será que era tão esperado o América Mineiro empatar no primeiro jogo e tal, porque, cara, a campanha... Inclusive, um parêntese aqui, não é do eixo, mas parabéns pro América Mineiro.
Bela campanha, cara. Pra mim é o grande...
belíssima campanha, cara.
É o grande destaque aí dessa Copa do Brasil, independente do campeão.
E tá... praticamente também já subiu pra Série A, né? Tá ali nas cabeças ali da Série B. Pô, parabéns mesmo. Espero que suba, espero que façam uma Série A boa no ano que vem. Eu gosto do Lisca, eu acho que, sei lá, o cara merece, entendeu? Acho que o time merece também pelo que apresentou. Mas, cara, o Palmeiras é o que você falou, a qualidade técnica prevaleceu e é um time gigante, né? Você não pode esquecer antes de acabar o dia de que era um time gigantesco contra um time pequeno. Essa que é a verdade. A camisa ali de entortar varal pesou e é isso. Agora, eu gostaria muito... Você quer que eu comece a falar do próximo jogo ou não? Ou você quer começar?
Não, tem que fazer abertura. Só lembrando que eu falei o que eu falei do meu palpite, que aconteceu, aconteceu. Eu falei assim, eu vou dar meu palpite, mas eu tenho certeza que eu vou errar os dois lados. Eu falei que era São Paulo e América, e deu Grêmio e Palmeiras. O Grêmio...
Grêmio e Palmeiras.
Foi até o Morumbi e foi 0-0. Era o resultado que precisava para garantir a classificação. Já vou adiantar aqui a minha opinião, cara. Foi a pior semifinal de Copa do Brasil que eu já vi na minha vida. Isso
em que sentido?
De qualidade de jogo. Foi horroroso. Os dois jogos foi inacreditavelmente ruim. Isso eu acredito aos dois. Ao Grêmio pela proposta e ao São Paulo por não conseguir jogar. O jogo de hoje foi pavoroso. São Paulo completamente travado, não conseguia criar, um time lento, lembrou muito o São Paulo que jogou contra o Corinthians, sem vontade, e eu acho que hoje tem um agravante, que era um mata-mata. É imperdoável o São Paulo entrar em campo desse jeito, e o Grêmio, que muitos costumam dizer que é copeiro, peleador, não sei o que, cara, nojento. Nojento, o time se abdicou de jogar. Não tenho problemas com o retranca. Eu acho que isso é proposta de jogo, e o Grêmio sempre foi essa estratégia. Jogar todo mundo atrás, sair no contra-ataque e lutar por uma bola, assim como ele fez na arena do Grêmio e conseguiu essa uma bola, eu acho totalmente válido. O que eu não acho, o que eu não posso nunca apoiar, independente se é com o meu time, por isso que eu não comemoro também quando acontece com um rival meu, é antijogo. E o Grêmio veio pra não jogar no Morumbi. Isso foi nítido. Isso
de fazer cera, nossa, de foi... ficar amarrando o jogo.
Cara, né? Foi absurdo o nível de cera que o Grêmio fez. Foi nível de time argentino. E a arbitragem foi conivente com isso. Isso foi nítido. É, mas enfim, acho que...
Não, cara, mas o São Paulo não é o São Paulo que tem convênio com a CBF agora?
Então, mas isso pegou, cara. A gente fala muito isso na brincadeira, mas isso pega. Acho que o cara do lembrando, os dois árbitros cariocas nos dois jogos, né? Torcida do Flamengo. Uhum. Então, é bom...
Me inclui fora dessa aí, tá?
É bom pra vocês parar de choro.
Eu não, nunca chorei.
É, alguns aí que eu conheço. Mas, isso surte efeito, cara. Porque a árbitro, ele tá conectado com a imprensa, ele tá conectado com... Então, o cara fala assim, eu não vou deixar... manchar a minha arbitragem pra falar que eu favoreci São Paulo. E querendo ou não, aí o cara entra numa pilha, meu.
Então, mas isso também é uma estratégia.
Sim, e o que eu acho que a falha aí, pra mim, a falha é da diretoria que permitiu. Que foi conivente, ficou o tempo em todo silêncio, desde essas discussões que começaram de favorecer. A diretoria de São Paulo não fez uma... pronunciamento, nada, cara. Isso permite. Quem cala, consente. Então, enfim. Mas, tirando aqui todas as reclamações à arbitragem, eu acho que o Grêmio mereceu a classificação pela proposta. Incompetência foi do São Paulo. Pela estratégia. Incompetência foi do São Paulo de não conseguir furar essa estratégia.
Eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim. É um pouco só, porque eu concordo com a maioria das coisas que você falou aí. Mas também, cara, eu não sou São Paulino, então eu vou falar como uma pessoa neutra de fora que torce para outro time e que viu o jogo inteiro, inclusive. Eu não achei que o São Paulo tava sem vontade, isso é o único ponto que eu discordo de você. Eu acho que o São Paulo... Assim, são duas coisas, tá? Primeiro, o Grêmio foi nojento no sentido de ficar, tipo, amarrando o jogo e... se retrancando, tem quem acha isso nojento também, enfim. Beleza, isso ocorreu. Mas, cara, pensa bem. Os caras vieram com o regulamento debaixo do braço, ou seja, com 1-0, já começaram o jogo se classificando, e eu acho que existe um respeito. Respeito que eu digo no... tirando essas coisas extra-campo aí, de ficar falando de arbitragem, não sei o quê. Existe um respeito ao time do São Paulo por ser o time que hoje joga um futebol bom, um dos melhores do Brasil, quiçá o melhor, que alguns acham. Os caras do Grêmio não são... O Renato, principalmente, não é burro. Ele sabe que o São Paulo, a qualquer momento, se deixar o São Paulo jogar, se deixar o jogo fluir e deixar o São Paulo ficar com a bola e ter espaço, o São Paulo vai fazer gol. São Paulo tem uma média, esse dado foi dado pela Globo durante o jogo. O São Paulo, se eu não me engano, tem uma média de 2 alguma coisa de gols por jogo. É 2 pontos alguma coisa, é tipo mais de 2 gols por jogo. Então assim, se deixar o São Paulo jogar, o São Paulo vai fazer gol. E no mata-mata... Cara, você não pode deixar isso acontecer. Você chega no jogo com 1-0 debaixo do braço, é fechar a casinha e cera. Isso é qualquer time faria isso, eu acho, cara. Não só o Grêmio. Se fosse o... Pode ser qualquer time que você falar aí, cara. Qualquer um ia fazer isso. ainda mais contra o São Paulo. É, esse é um ponto. Que acho que, resumindo, tem um respeito aí, um misto de respeito com estou jogando com o regulamento debaixo do braço. A outra coisa é que eu não acho que o São Paulo não teve vontade. Eu acho que o São Paulo, como a gente já falou 59 vezes aqui, eu principalmente bato muito nessa tecla, o São Paulo tem sérios problemas para jogar contra times que ficam se defendendo.
Mas por que não teve na arena? Que o Grêmio também se defendeu muito e no segundo tempo o São Paulo colocou o Grêmio na roda. Por quê? Porque teve iniciativa, jogou pra frente, jogou com amplitude.
E quanto foi o jogo?
Foi 1-0, cara, mas o São Paulo jogou melhor. Era só ter repetido melhor, o futebol que jogou contra o Grêmio no primeiro jogo que seria, talvez teria sido diferente.
É, a resposta para a sua pergunta por que lá foi diferente no sentido de o São Paulo ter jogado melhor é porque o futebol é assim. O time estava melhor naquele dia, sei lá, é uma série de variáveis. Mas, num contexto geral, e você sabe disso, cara, o São Paulo tem problemas para jogar, no geral mesmo. Tô falando no primeiro jogo contra o Grêmio, beleza, jogou melhor, quase fez o gol, teve dois lances lá que podia ter matado a classificação. Mas se você pegar no âmbito geral, assim, dos últimos X jogos aí do São Paulo, seja em qual campeonato for, o São Paulo tem problemas para jogar contra times que armam um ferrolho ali na defesa. Porque é um time que fica muito com a bola, é de muito toque de bola. É parecido com o Flamengo, assim, nesse sentido. Gosta de ficar trabalhando a bola e triangulação e muito toque. E, cara, se o cara se fecha ali, é muito difícil você conseguir entrar pelo meio ali pra fazer um gol numa jogada dessa, como o São Paulo gosta de fazer. Tanto é, e você há de concordar comigo, que chegou um determinado momento do jogo, e isso eu digo assim, no primeiro tempo ainda, não é nem no segundo, São Paulo abusou de jogar, lançar a bola na área, cruzar a bola na área. Abusou o tempo inteiro. Por quê? Porque não conseguia furar o bloqueio. Por quê? Porque é um time de toque de bola que tem dificuldade para furar ferrolho. Basicamente é isso. E por que eu tô falando tudo isso? Só para não perder o fio da meada. Eu não acho que o São Paulo faltou vontade. O São Paulo tentou, martelou, ficou ali. E cara, minha opinião é que o São Paulo jogou melhor que o Grêmio, inclusive, hoje.
É, porra, que também hoje, cara, qualquer criança que desse dois toques de bola no meio do campo teria jogado melhor que o Grêmio, porque o Grêmio não jogou.
Teve essa questão de ficar amarrando o jogo e tal, que eu ainda vou comentar rapidamente, mas... Cara, vocês tentaram e não conseguiram. O Grêmio conseguiu, com sucesso, implementar a estratégia de, cara, vamos nos defender e não tomar gol e ver se sobra alguma oportunidade pra gente meter um lá. E o jogo foi basicamente isso. Foi quase que um ataque contra a defesa, até eu diria. O segundo tempo, principalmente, cara. Era só São Paulo no campo do Grêmio o tempo inteiro, nos 22 não, porque o goleiro fica lá atrás, mas tipo, tirando o goleiro de São Paulo, tirando o Volpi, todos os jogadores de São Paulo ficavam no campo do Grêmio o jogo inteiro. E era toque pra lá, pra cá, ia pro Daniel Alves. Cara, eu não vou nem reclamar que não teve verticalização. Às vezes o Sara ou o próprio Daniel Você quer que eu fale
não,
de novo?
Porque, cortar não, porque a minha parte eu consigo deletar. A sua não pega. Ah, tá.
O próprio Sara ou o Daniel, principalmente, até o Tietê, você via que às vezes eles verticalizavam, davam um toque vertical ali pra entrada da área, metia uma bola profunda ali, não, ao invés de meter na lateral, tipo, furava uma das linhas do Grêmio, metia uma bola ali dentro. Mas quando o cara, seja o Brenner ou quem fosse, matava ali pra tentar virar ou fazer um pivô, alguma coisa, não conseguia, porque assim que a bola chegava no Brenner, por exemplo, tinha três malucos do Grêmio em volta dele já, cercando. Então fica difícil, cara, realmente difícil. Resumindo, eu não acho que o São Paulo faltou vontade. Eu acho que o Grêmio veio com uma proposta e conseguiu implementar essa proposta. E pra finalizar, eu também concordo que, e eu odeio isso, mas é uma de certa forma, uma estratégia também. O Grêmio amarrou muito jogo com o lance de falta, de cera, de ficar reclamando Isso, e cara, mas também essa é uma história que você não vai ser nem a última não. E nem a primeira vez
que
você
vê. Eu acho que isso é estratégia, concordo ou não, isso faz parte
é
do,
nojento,
do clube. Mas, né? Só que existem ferramentas dentro do jogo pra inibir isso, que se chama arbitragem, que não teve. A arbitragem foi totalmente conivente com cera. Cara, eu lembro muito de um lance que todas as bolas disputadas de cabeça, um jogador do Grêmio caía reclamando de falta. E era muito nítido, o Kahneman, ele caía, botava a mão no peito e olhava pro juiz no chão. Se ele visse que o juiz caía na dele, ele começava a fazer a cera, senão ele levantava. Pra explicar, assim, cara, pra deixar muito evidente o que eu tô falando, o Renato Gaúcho, ele abriu a coletiva dele, ele poderia falar dos jogadores, ele poderia falar do espírito de guerreiro do grupo dele, enfim. Ou até falar que ele é foda e como ele sempre faz. Ele pediu a palavra pra elogiar a atuação do árbitro. Isso já deixa claro como funcionou a abordagem da diretoria do Grêmio. Pra mim é só mais um tapa na cara da diretoria do São Paulo que deixou isso acontecer.
É, tem essa visão, esse ponto de vista. Não digo que tá errado, não. E eu ia falar, cara, o que eu ia falar mesmo? Era sobre esse lance da cera aí. Ah, sim, lembrei. Tenta imaginar, é porque agora de cabeça quente é difícil, mas depois, quando você tiver já de cabeça fria e passar essa putice aí, tenta imaginar o contrário.
O São Paulo não consegue fazer cera porque o São Paulo é um time tão azarado que se ele fizer, ele toma gol. É assim que funciona.
Tá bom, não consegue, mas acho que eles não iam tentar.
Acho que nem tenta, cara, que só fala o time tão cagão que olha.
Ah, não sei, cara, qualquer time, qualquer jogo de qualquer time de mata-mata que o time adversário tá com uma vantagem, quanto mais vai passando o tempo, mais o time que tá com a vantagem começa a se jogar no chão e, ah, tô com cãibra, ah, faz falta e reclama de propósito pra arbitragem parar o jogo. Enfim, cara, infelizmente isso é uma coisa que vai sempre haver no futebol, principalmente no brasileiro e no argentino, por exemplo, porque o argentino é especialista nisso, inclusive. E bola pra frente, cara. Foi uma circunstância, sacou? Normal do futebol. O São Paulo tentou e não conseguiu. O Grêmio veio com a proposta X e conseguiu fazer X com perfeição até. Não tomou gol. Então
é, só pra passar isso. Régua... Não tem terras arrasadas. Acho que é uma... Claro que é uma desclassificação dolorida, mas eu acho que, enfim, é pelo que esse time poderia entregar, ele tá entregando mais do que a capacidade dele. Cada vez mais a gente tá vendo como o elenco é limitado, de como quando o time perde peças, sofre. Enfim...
Bom ponto, desculpa te cortar. Eu não sei, tá? Por isso que eu vou perguntar aqui até no meio do programa. Por que que o Luciano não foi relacionado?
Inflamação. Ontem de noite ele sentiu uma inflamação na lesão e aí cortaram. Aí eu também não vou entendi. Nem entrar no ponto se devia ter poupado ou não, porque, cara, lesão é um negócio muito estranho. Mas é isso. Mas acho que serve pro time ficar de... sinal amarelo aí pro resto do Campeonato Brasileiro pra ter muito foco, porque ainda tem 10 rodadas, tem muito campeonato pela frente, então vai ter que jogar cada jogo como a final, porque não vai dar abertura pra falhas, mesmo pela distância de pontos. Eu acho que não tem abertura pra falhas.
Qual que é a diferença de pontos pro segundo colocado?
7.
Mesmo? É 8? É 7? Então são dois jogos.
Isso.
Se conseguir chegar na 36ª rodada sem tropeçar, já pode comemorar.
Sem tropeçar não vai. Acho que é impossível, mas mantendo a distância, né?
Sim. Cara, é o que eu falo. Nesse programa aqui, eu não lembro, tá? Mas eu tenho uma convicção que eu não devo ter falado em nenhum momento que São Paulo seria campeão da Copa do Brasil. Então, no máximo eu falei que eu achava que era possível e tal. Agora brasileiro, mais uma vez, cara. E olha que eu sou flamenguista e o meu time tá ali ainda numa semi-briga ali. Mas eu falo com tranquilidade, cara. O São Paulo tá com a faca e o queijo na mão, tá com toda a cara de que esse ano vai levar esse brasileiro. É só se realmente desandar muito, assim, desandar, perder e fudeu e crise, mas, cara, muito difícil isso acontecer, cara. Talvez dê uma desanimadinha aí por causa dessa desclassificação, mas, cara, isso pra mim é uma coisa que vai ser uma semana aí de...
É uma semana pro próximo jogo.
Vocês, torcedores, vão aguentar umas piadinhas falando que São Paulo, mais uma vez, é desclassificado, blá, 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 que não sei quantos anos não ganha, né? Aquela coisa que vocês estão acostumados já a ouvir, não afeta
mas
mais
nada. Mas acredito que eu não ouvi hoje.
Não, mas aí tá cedo,
é,
tá cedo.
É, foi por isso, acho que o pessoal tá pianinho.
É, exatamente, eu, você pegou
eu, pouquinho. Eu tava no grupo, inclusive, abraço aí pra galera do Interlagão, que a gente já falou aqui tantas vezes. Ninguém zoou, ninguém, exceto um cara. Eu te dou R$10 se você descobrir pra que time esse cara torce.
Corinthians.
Não, que Corinthians? O corintiano tá dormindo, tá preparando o peru pra amanhã. Palmeirense também tava comemorando a classificação dele. Santista tava dormindo, porque idoso dorme cedo.
É
Flamenguista, rapaz. Mandando chupa, chora na cama e não sei o quê. Imagina, o cara já devia estar travestido com a camisa do Grêmio, porque não tá doendo ainda.
Eu queria falar aqui, como um flamenguista, não posso falar em nome da torcida porque é muita gente, não, é impossível fazer isso, mas eu queria deixar bem claro que é uma pura babaquice isso, porque os caras estão mordidinhos porque o São Paulo, para não dizer uma palavra aqui mais chula, passou o peru de Natal na cara do Flamengo. Durante o ano aí, os caras estavam torcendo muito para que o São Paulo se fudesse. Eu não sou um caso desse, porque apesar de eu ser flamenguista e ter rivalidades e tudo mais, cara, eu não acho que o São Paulo se fuder e me beneficiar em nada. Então, cara, e se você é flamenguista e tá achando que o que eu tô falando é escroto, você está convidado a não ouvir mais o programa, beleza? Tá tranquilo.
Mas é isso.
É isso.
Por hoje é só, chegamos aqui a final de 2020, nosso 10º episódio, inclusive, vai sair no último dia do ano, e aí faça os seus votos para 2021.
Ah, cara, meu único voto para 2021 é que essa porra desse vírus vá para casa do caralho e a gente tenha um ano normal, mesmo que o normal seja ser uma merda, mas que, assim, mais uma merda no contexto normal do ano merda normal, não um ano merda 2020 versão inferno. Eu só quero isso, cara. A única coisa que eu quero pra 2021 é que as vacinas venham, o nego se imunize, esse vírus vá pro caralho e a gente possa viver a vida, não digo nem em paz, mas possa viver a vida sem precisar ficar se preocupando se vai contaminar os outros, passando álcool gel no, tipo na maçaneta, no saco do mercado, na mão, no saco, não, sabe? Tá foda isso, cara. Não aguento mais, não. E puta, você sabe que... Só pra, eu não poderia deixar de falar, cara. Tipo, eu tô falando muito, mas... essa pandemia, ela trouxe muitos malefícios pra sociedade, né, cara? Teve aí... Acho que os que são óbvios, né? Tipo, muita contaminação, mortes e hospitais cheios... E etc, etc, mas, cara, ninguém fala de um dos maiores malefícios que essa pandemia trouxe, que são as lives sertanejas. Pelo amor de Deus, cara, vamos acabar com esse vírus, porque eu não aguento mais também live sertaneja aparecendo no YouTube. Tá difícil, cara, esse ano foi um ano triste.
Os votos de ano novo, cara, é qualquer coisa que for melhor que esse ano já tá bom. A nossa qualquer barra coisa de exigências pro ano desceu muito. A gente só quer voltar a ser humano. Enfim, acabar com essa... com essa pandemia, com essa doença desgraçada, né, cara? Pelo menos vem a vacina aí e ter cada vez menos mortes aí, porque, cara, é muito dolorido.
É isso aí, galera. Vamos lançar a campanha aí, Somos Todos Jacaré.
Beleza? Somos Todos Jacaré. Não me importo. Vou morar no Pantanal, não. Mas quero vacina.
Mano, eu falando por mim, ó, pode vir vacina. Até eu já te falei isso hoje. Pode vir vacina da onde for, meu irmão. Da China, de Diadema, do Congo, de qualquer lugar, cara. Eu vou tomar todas. Pode mandar aí. Manda, põe no meu braço aí, ó. 5 picadas de uma vez só, tá tranquilo. É bom que até imuniza acumulando, né? Faz uma acumulação de vacina no meu organismo, tá tranquilo. Eu só quero que essa porra acabe. Só isso.
É isso, galera. Um abraço e até ano que vem. Valeu.
Valeu, bom ano novo a todos e até a próxima.